السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é a nossa primeira lição sobre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E antes de entrarmos naquilo que é ou naquilo que são os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há necessidade de termos uma pequena introdução sobre o que é a sunna. E para percebermos a sunna, vamos ter que voltar para a língua árabe. A sunna na língua árabe é ou significa caminho. Significa caminho. E quando se usa o termo as-sunna na religião, depende do contexto, pois em cada contexto contém um significado. De uma forma geral, os sábios yani, definem a sunna como sendo yani, algo contrário à bid'ah. Algo contrário às inovações na religião. E quando disse fulano pratica a sunna, quer dizer que ele se apega àquilo que é legislado na religião. E bem como a sunna também significa todos os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas ordens, que incluem as suas ordens, as suas proibições, aquilo que ele fez, isso também é considerado de sunna. E a sunna, como eu dizia, tem vários significados, dependendo do contexto em que é usado. Quando se usa o termo sunna na crença, nos assuntos ligados à aqida, que é a crença islâmica, então significa algo legislado contrário à bid'ah. Quando se usa o termo sunna, quando está-se a falar da crença islâmica, usa-se para referir ao o que é contrário à bid'ah, aquilo que é legislado daquilo que não é legislado. Portanto, o termo sunna na crença, nos assuntos de crença, usa-se para referir algo contrário à inovação. Ou seja, algo legislado na religião. E quando se usa o termo sunna na ciência de hadith, nos livros de hadith, quando se usa o termo sunna, refere-se tudo aquilo que foi colecionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre os seus ditos, as suas ações, aquilo que ele consentiu, yani, algo que foi feito na sua presença e ele consentiu, bem como as características do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja em termos de akhlaq ou em termos de criação na sua estrutura yani, física. Portanto, a sunna, mais uma vez, quando se usa no termo, nos livros de hadith ou nos livros dos muhaddithun, que são aqueles sábios que estudam o que tem a ver com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nessa ciência, o termo sunna refere-se a tudo aquilo que foi colecionado a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja isso ditos, ações, ou aquilo que ele consentiu, ou as suas características físicas, bem como o que tem a ver com a descrição da sua característica em termos de yani, akhlaq, que é a sua moral. E não só o termo sunna, quando é usado pelos fuqaha, que são os juristas islâmicos usam o termo sunna para referir àquilo que, quando a pessoa faz, tem recompensa, e quando deixa, então não tem pecado. Usa-se para, yani, como uma forma de, yani, de indicar algo que é facultativo, ou aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a fazer, mas a sua categoria, yani, em termos de ordem, não chega a ser obrigação. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a fazer algo, mas que não tenha atingido o grau de obrigação. Portanto, essas são, de forma geral, alguns significados da palavra sunna. E nós, nas aulas que vamos ter, vamos usar o significado do sunna para aquilo que é a terminologia dos muhaddithun, para referir tudo aquilo que foi colecionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja isso palavras, ações, ou algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam consentiu, bem como as suas características físicas, ou que tem a ver com o seu akhlaq. É nesse sentido que a gente vai usar o termo sunna. Portanto, quando a gente ouvir a palavra sunna nas nossas aulas, tem a ver com isso, tem a ver com os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas ações, aquilo que ele consentiu, bem como as suas características físicas e morais. O segundo ponto aqui que podemos já abordar nessa pequena introdução é sobre o estatuto da sunna na religião. O estatuto da sunna na religião. A sunna tem um grande estatuto na religião, pois é a segunda fonte na qual é tomada a religião, depois do Alcorão. Quer dizer que a sunna e o Alcorão são as principais fontes na qual, ou nas quais, o muçulmano toma a sua religião. Portanto, não é possível a pessoa compreender a religião sem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra o estatuto da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam na religião. Portanto, aquele que abandona a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então esse abandonou uma das fontes da religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Aqueles que abandonam a minha sunna não fazem parte do meu grupo. Portanto, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem um grande estatuto, ou seja, tem um estatuto elevado na religião. E Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre, yani, a sunna no Al-Qur'an, diz: "ومن يطع الرسول فقد اطاع الله." ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. Aquele que obedecer ao mensageiro, yani o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam está ligada à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que desobedece ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa também desobedeceu automaticamente a Allah subhanahu wa ta'ala. E obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam significa cumprir com as suas obrigações e se abster daquilo que ele proibiu, e acreditar naquilo que ele nos informou. Isso é que significa obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse é o significado de ashhadu anna Muhammad Rasulullah, testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Portanto, não é possível obedecer ao mensageiro excepto por via, yani, da sua sunna, de seguir aquilo que vem estabelecido na sua sunna. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo mostra-nos de que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem um grande estatuto. Pois ele diz: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ, aquele que obedecer ao mensageiro, فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ, então, obedeceu a Allah. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo fala que não convém ao crente ou à crente quando Allah e o seu mensageiro yani, ordenarem algo, um assunto, então eles abandonarem esse assunto, procurarem fazer outra coisa contrária àquilo que Allah e o seu mensageiro ordenaram. Quer dizer que quando Allah e o seu mensageiro ordenam algo, você não tem escolha senão seguir essa ordem. E Allah mais à frente ainda diz: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, aquele que desobedece Allah e o seu mensageiro, então caiu numa grande perdição. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا. Portanto, isso mostra-nos de que a obediência a Allah está ligada com a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é possível você obedecer a Allah sem você obedecer ao mensageiro sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que enviou. Sendo assim, é obrigatório a todo muçulmano obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E não é possível você conseguir obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam se você não conhecer a sua sunna, porque a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam implica você conhecer a sua sunna. Portanto, isso mostra-nos de que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, os seus ditos, as suas ações, tem um grande estatuto na religião. E num outro versículo, no surat al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o mensageiro yani, vos ordenar, então tomem isso. E aquilo que ele vos proibir, então se abstenham disso. Portanto, esse versículo também mostra o grande estatuto da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esses todos os versículos que a gente ouviu e mais outros mostram-nos de que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem um grande estatuto na religião. E, como disse anteriormente, é a segunda fonte do muçulmano depois do Alcorão. E aquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida encontrará bênção, pois está a seguir os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam são todas revelações. A diferença é que o Alcorão tem as suas características, enquanto que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma revelação de Allah, mas as palavras são do profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto que o Alcorão, tanto é uma revelação, bem como são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente transmite. Agora, quanto à sunna, Allah subhanahu wa ta'ala revela o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam é que diz de acordo com as suas palavras. Usa as suas próprias palavras para transmitir essa revelação que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Portanto, a sunna é uma, também é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Esse versículo mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fala as coisas com base nos seus caprichos, mas sim é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando você ver um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam ou uma ação do profeta sallallahu alaihi wasallam, então sai daqui, Allah subhanahu wa ta'ala é que ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer isso ou a fazer isso. Quando a gente ouve conselhos do profeta sallallahu alaihi wasallam, façam isso, não façam aquilo, então devemos ter na mente de que este é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra-nos de que, mais uma vez, a sunna tem um grande estatuto no Islã. A sunna tem um grande estatuto no Islã. Ao contrário de que alguns que se auto-intitulam intelectuais muçulmanos, que acham que podem perceber o Islã com base no seu intelecto, abandonam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e usam os seus intelectos como fonte para perceber ou para perceber o Alcorão. Sem dúvida que esses são os mais perdidos, pois abandonaram aquilo que é revelação. Abandonaram aquilo que é revelação. Portanto, o muçulmano deve se apegar às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como às suas ações, bem como aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam consentiu, pois isso faz parte da revelação. Faz parte da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando a gente ouve palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos respeitar, da mesma forma como a gente respeita o Alcorão. Quando a gente ouve palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos dar o mesmo respeito como a gente dá o Alcorão, pois a fonte é a mesma, que é Allah subhanahu wa ta'ala, seja do Alcorão, assim como da Sunna. E vamos falar um pouco sobre como é que a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a nós, de uma forma resumida, pois não é possível falar sobre isso yani, em pouco tempo. De uma forma geral, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e antes de entrarmos nesse tópico, há um aspecto que devemos primeiro saber, que os árabes, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como antes, eram conhecidos por terem uma forte memória. Eles yani, usavam muito a memória, porque eles tinham a capacidade de memorizar. Então, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os árabes não davam muita importância à escrita. Não davam muita importância à escrita porque eles tinham a capacidade de memorizar. Tinham a capacidade de memorizar. Mas não quer dizer que todos os árabes não davam importância à escrita. Alguns davam importância à escrita, mas a maioria dos árabes não dava importância à escrita, pois eles tinham uma forte capacidade de memorizar. Daí que parte da cultura árabe, desde aquele tempo até as gerações que vieram depois, era transmitida por via de poemas. Eles memorizavam, por exemplo, história em forma de poema. Tinha uma forte memória. Portanto, falando da compilação da Sunna, diríamos que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam existiam alguns sahabas, alguns companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que escreviam aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava. Existiam alguns companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que escreviam aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava. Como é o caso de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na sua espada, dentro da sua espada, ele colocava determinados hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, guardava no punho da sua espada. Como é o caso de Abu Bakr radiyallahu anhu, também tinha algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam escritas. Portanto, durante a época do profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, os árabes, por natureza, tinham uma forte memória, daí que não havia necessidade de escrever. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os sahabas ridwanullah alaihim espalharam-se pelo mundo, viram a necessidade de transmitir tudo aquilo que ouviram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, os sahabas espalharam-se pelo mundo ensinando, narrando aquilo que ouviram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ou aquilo que viram no profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqueles que viveram no tempo dos sahabas eram denominados de tabi'in, yani seguidores, yani seguidores dos sahabas. Essa geração é a geração que tomou o conhecimento, seja em termos de narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas características, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia e tudo mais, a partir dos sahabas. Essa geração tomou isso tudo a partir dos sahabas. E os sahabas, a gente sabe que viveram com o profeta sallallahu alaihi wasallam, eram os seus companheiros. Portanto, essa geração de tabi'in ensinou, ou seja, passou também esse conhecimento para a geração que veio posteriormente, que denominavam de tabi'u tabi'in, yani seguidores dos seguidores, yani seguidores dos seguidores dos sahabas. Quando, ainda no tempo dos tabi'in, quando começaram a aparecer yani inovações, yani bid'ah, como é o caso de Rafd, Rafida, começaram a aparecer alguns grupos como Jahmiya. Então, os sábios viram a necessidade de preservarem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Viram a necessidade de preservarem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque começou a espalhar-se, as pessoas começaram a fabricar narrações de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isto e aquilo, enquanto o profeta não disse. Essa geração, algumas pessoas no tempo do tabi'in, como é o caso do Rafida, o que hoje chamam de Shia, começaram eram conhecidos por fabricarem narrações e atribuírem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como existiram vários outros grupos, cada grupo que existia fabricava narrações ao seu favor, e os sábios viram de que havia necessidade de preservarem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E passaram a compilar, em vez de transmitir em termos verbais, porque a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam era transmitida de forma verbal. Você ia, sentava com o sheikh transmitia-te o hadith e você memorizava. Ao contrário de hoje, as pessoas não conseguem memorizar nem sequer uma folha. Mas, anteriormente, as gerações yani, que vieram antes de nós, tinham uma forte capacidade de memorizar. Então, quando começaram a aparecer narrações fabricadas, os sábios viram a necessidade de juntar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em livros, em forma de livros. Daí que, como os sábios dizem, a primeira pessoa a compilar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam foi o grande imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah. E ele juntou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, de uma forma ampla. Colecionou todos os hadiths que tinha autênticos do profeta sallallahu alaihi wasallam e juntou num único livro. E a partir desse tempo, as gerações que vieram posteriormente passaram não só a transmitir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam de forma verbal, como também passaram a preservar em forma de escrita, começaram a escrever a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que usavam a memória bem como a escrita para preservar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dessa forma, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou preservada. E os sábios, de tanto dar importância à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, viram a necessidade de criarem uma ciência para proteger a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E foi daí que eles criaram ou colocaram princípios para aceitar narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, para evitar narrações falsas. E é o que os sábios de hadith chamam de al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Esta ciência é muito importante na preservação da narração das narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois com base nela, os sábios começaram a distinguir aquilo que era verídico e aquilo que era falso, que era atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E é nessa ciência que eles estudavam as pessoas que narravam os hadiths. Por exemplo, se alguém narrou o hadith, eles procuravam ter uma biografia dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Com quem sentou? Onde é que aprendeu? Qual era a crença dele? E tudo mais. E compilaram esses todos os detalhes em forma de livro. Daí que você encontra livros volumosos, simplesmente mencionando biografia daqueles que narraram a hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando era detectado algo na biografia, como por exemplo, fulano de tal, era por exemplo Rafidi, então eles já sabiam de que se a narração vem a partir de fulano, então essa narração não é autêntica, pois os Rafidas são conhecidos por mentira, o que eles chamam de Shias, são conhecidos por mentira. Daí que quando vinham que existia algum narrador que tinha uma crença contrária à crença de Ahl Sunna, eles então rejeitavam a sua narração. E foi a partir dessas ciências que os sábios colocaram a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em categorias, em termos de autenticidade. Daí que a gente ouve hadith sahih, por exemplo, uma narração sahih, autêntica. Sahih, essa narração condiz. É sahih, quer dizer que o seu grau de autenticidade é maior. De uma forma geral, os sábios categorizaram yani, as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam em termos de autenticidade em três categorias: sahih, hasan, da'if. Sahih, hasan, da'if. De uma forma geral, quando o hadith eles consideram sahih, quer dizer que o seu grau de autenticidade é elevado, é o grau mais alto de autenticidade. Quando é hasan, é o grau de autenticidade é elevado, mas não se compara com o hadith sahih. E quando o hadith é da'if, quer dizer que esse hadith não cumpriu com os parâmetros de autenticidade. Então, é uma narração não autêntica ou uma narração defeituosa. Porque pode ter, por exemplo, dentro do narrador alguém desconhecido. Quando existe nos narradores dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam indivíduos, por exemplo, desconhecidos, que não se conheciam, quem são esses? Então, os sábios rejeitavam essa narração, porque esse indivíduo é desconhecido. Portanto, isso tudo mostra o quanto os sábios yani, fizeram esforço para preservar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou indivíduos na umma que a sua vida foi defender a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso de Imam Malik, Imam Shafi', Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, entre outros. Esses sábios eram conhecidos por ocuparem-se passaram parte da sua vida somente estudando a narração, as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, rejeitando aquilo que não é autêntico e preservando aquilo que é autêntico. E foi a partir desse período que começaram a surgir os grandes imãs, que compilaram grandes livros em forma de preservar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os principais livros, existem vários livros que podemos até chamar de enciclopédia, porque não são livros, encontra livros volumosos. Dentre esses livros que colecionaram, os livros mais famosos que colecionaram as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, são seis, que são denominados de Ummahatu Sitta, os seis livros mães, que é o Sahih al-Bukhari, de Imam al-Bukhari, rahimahullah, e o Sahih Muslim, de Imam Muslim, al-Qushayri, rahimahullah, o Sunan Abi Dawud, Sunan Imam Abi Dawud, de Imam Abu Dawud al-Sijistani, rahimahullah, bem como o livro Al-Jami', de Imam Al-Jami' al-Kabir, de Imam al-Tirmidhi, que é conhecido esse livro como Jami' al-Tirmidhi, bem como Jami' ou Sunan al-Nasai, de Imam al-Nasai, bem como Sunan Ibn Majah. Esses seis livros são os principais livros que contêm um grande número elevado de narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, e foram denominados de os seis livros mães. Os seis livros mães. Existem outros livros que colecionaram também a narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, como o caso de Musnad, Imam Ahmad, também vários volumes. Portanto, esses seis livros que mencionei são os principais livros que colecionaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que passa o seu tempo ou passa a sua procura de conhecimento passando por esses livros, lendo esses livros, sem dúvida que encontrará bastante conhecimento. Pois, como mencionamos anteriormente, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma revelação de Allah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fala com base nos seus caprichos, mas sim é uma revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Portanto, esta foi uma pequena introdução para termos mais ou menos uma ideia daquilo que é o estatuto e o valor das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente deve ter no nosso coração, na nossa crença, que as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um grau bastante elevado, como é o caso do Alcorão, pois a fonte é a mesma, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se você não respeita a sunna, você não está a respeitar o Alcorão, pois Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ordena aos muçulmanos para que se apeguem à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, e mencionamos anteriormente: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o mensageiro vos ordenar, então se apeguem a isso. E aquilo que vos proibir, então se abstenham disso. Portanto, a sunna, nas nossas vidas, na nossa crença, deve ter um grande estatuto. Da mesma forma como a gente eleva e respeita o Corão, também devemos elevar e respeitar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E até é relatado que o Imam Malik, rahimahullah, quando fosse para ouvir as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, Então, ele se preparava, tomava banho, vestia uma melhor roupa. Isso é sinal de respeito pela sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso mostra-nos de que, quando a gente ouve uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos prestar bastante atenção. Ao contrário do que algumas pessoas fazem nos dias de hoje, você diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tal e tal coisa, ele diz, Sheikh fulano disse isso. E é algo contrário àquilo que é o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa pessoa que diz isso, que considera a palavra de outros, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, como tendo peso, então essa pessoa não considera o Alcorão como algo que tem peso. Não considera o Alcorão como algo que tem peso, porque Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ordena-nos a se apegarmos às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja as suas ordens, bem como as suas proibições. Nos dias de hoje as pessoas seguem, como dizem, fanaticamente aos seus sheikhs, aos seus sábios, aos seus imams, ao ponto de que quando você apresenta a ele uma evidência da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele rejeita isso e toma a palavra do seu sheikh. Sem dúvida que isso é um sinal de uma grande perdição. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Aquele que contraria Allah e seu mensageiro, ou aquele que desobedece Allah e seu mensageiro, então caiu numa grande perdição. E esse é o estatuto, ou a situação desses indivíduos que elevam palavra de outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam e rejeitam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam porque seguem fanaticamente Sheikh fulano ou imam fulano. Portanto, sempre que você ouvir a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, tenha respeito sobre isso. Portanto, essa é uma pequena introdução que queria aqui deixar antes de entrarmos nas nossas aulas, que mencionaremos alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam em vários tópicos. As aulas serão sobre ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam em diversos tópicos e será algo selecionado de diversos livros onde contém narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o objetivo disso é a gente tomar lições diretamente a partir dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a fonte também da religião. E não só isso, também essas aulas é para a gente sentir o grande valor dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como da sua sunna. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o que acabamos de mencionar e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os seguidores sinceros da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma.